Senhor presidente, Cícero Lucena, que bom hoje ser senador e poder estar aqui discutindo esta matéria. Que bom participar de um colegiado em que, ao final do ano, entre tantos avanços ou alguns retrocessos, faz uma agenda extremamente positiva e objetiva à nação, como disse o meu querido senador Eduardo Braga. Ontem tivemos a oportunidade de definir novas regras do Código Florestal e Ambiental Brasileiro. E hoje, senador Pimentel, na condição de médico e conhecendo como Mozarildo, como Paulo e como tantos outros colegas médicos, eu tenho a honra de poder vivenciar este momento. Desde 2007, quando foi apresentado um substitutivo na Câmara ou a regulamentação, o artigo 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre valores mínimos a serem aplicados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em saúde, o Brasil esperava este momento. Esperava por quê? Porque, senador Ciro, nós vivemos um claro subfinanciamento na saúde. E existia um déficit junto a municípios, e aí eu começo falando para terminar sobre orçamento, existia um déficit nesse desequilíbrio muito grande, senador Pedro Taques, nas contas dos municípios. Os municípios brasileiros sofreram muito nestes últimos anos, porque somente ele, ou quase que somente ele, aplicava os índices pré-determinados, senador líder José Pimentel, para a saúde. Eu conheço muitos da Paraíba sofrida que assim o fazem a partir de Campina Grande, minha cidade. Mas estados, muitas vezes, usavam a burla, usavam a maquiagem, não interpretavam a Lei 322, a Resolução 322, e davam valores e definiam valores, índices que não eram efetivamente aplicados na saúde. O último olhar que eu fiz sobre esses estados, senador Pimentel, eu detectei, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, que mais de 11 estados, entre os 26 estados e o Distrito Federal, não aplicavam como corretos os recursos na saúde. Isso representava um déficit de 2 bilhões de reais. Mas hoje é o dia D, é o dia da regulamentação, do equilíbrio, da definição de regras que valem para a União, para estados e para municípios. Não vou agora, nesse momento, adentrar a respeito do momento da aplicação de 10, 5, 7% na saúde a mais. Vou falar nisso no final desse pronunciamento, quando falar sobre orçamento, até porque falo na condição de presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Mas agora, nós definimos regras claras. Nós sabemos que havia uma diferença muito grande entre os dados declarados e os apurados nos órgãos de controle. E essa diferença penalizava no subfinanciamento da saúde, senador Pimentel. E hoje eu vejo que a uniformização dos requisitos proposto pelos tribunais de contas, definido pela Resolução 322, faz com que tenhamos estabilidade. Primeiro critério, estabilidade na aplicação do recurso. Segundo critério, quantos de nós não defende a lei da recuperação e atualização salarial? Todos nós. Hoje, o Brasil vive, mesmo um período de crise internacional, e nós já estamos sentindo, senador Aníbal, já não é mais aquilo de longe, nós paramos de crescer, nós tivemos o terceiro trimestre zerado, então não podemos imaginar que a crise internacional não reflete no Brasil. Ela existe, sim, e é necessário estarmos prevenidos para ela. Por isso, mesmo diante dessa crise internacional que abala e que assusta o governo a partir da presidente Dilma, nós definimos regras claras para diminuir, e eu não diria acabar, Porque até a interpretação que se faz sobre ação de saúde pública, dizem os especialistas, e não eu, que saúde não é apenas dinheiro, não é apenas orçamento, mas é gestão também. E eu vejo o comprometimento do governo federal, a partir do nosso ministro Alexandre Padilha, com a gestão no Ministério da Saúde. Então, nesse conceito de gestão e saúde, o governo, embora vivendo a crise internacional, dedicou esse ano o ano da saúde. E eu vou lhe explicar, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Assembleia, por que o governo federal definiu este ano como ano de saúde. Primeiro, regulamentando a emenda 29. Depois, estabelecendo critérios rígidos de recuperação do orçamento da saúde. PIB mais inflação. E agora vou lhes falar sobre orçamento. Os senhores não sabem, senador Demóstenes, talvez não saibam, é que agora, com essa medida, orçamentariamente nós estamos regulamentando a aplicação fundo a fundo, que é uma das grandes mazelas, e aí o senador Dornelles vai comigo elaborar. Ah, senador Dornelles, chegaste. Eu estava falando exatamente sobre Vossa Excelência, ou a respeito de Vossa Excelência. Nós temos a missão de regulamentar aquilo que desde 1965 não se faz na República, que é a execução orçamentária. Vossa Excelência é autor de um grande trabalho de legislação complementar a esse respeito. Porque o grande problema não é fazer o orçamento, é ver aplicado o orçamento. E no quesito saúde, senador Dornelles, a aplicação agora vai ser fundo a fundo. Não tem essa história de contingenciamento, não tem essa história de represar e cortar. A aplicação dos recursos de saúde será fundo a fundo, a transferência será direta. O modelo é este. E este ano, senhoras e senhores senadores, o orçamento do ano de 2012, o orçamento dedicado ao ano de 2012, eu tenho a alegria, na condição de presidente da Comissão de Orçamento, de poder dizer à nação, senador Ciro Miranda, que é o ano da saúde. Porque nós colocamos inovações, a partir de uma ideia brilhante do relator-geral do orçamento, deputado Arlindo Quinalha, foi instituída as emendas de interesse coletivo. Essas emendas de interesse coletivo, aproximadamente para 4.380 municípios, senador Paulo Paim, elas vão gerar um investimento destinado exclusivamente para a saúde na ordem de 2 bilhões, Pimentel, 204 milhões de reais. As prefeituras de 0 a 5 mil habitantes vão poder ter 300 mil reais para aplicar diretamente na saúde e fundo a fundo, sem contingenciamento. De 5 a 10 mil, 400 mil. De 10 mil a 20 mil, 500 mil. De 20 mil a 50 mil, 600 mil. Sem contingenciamento a mais do seu orçamento na área específica na saúde. Elas terão até o dia 10 para mandar os seus documentos e as suas atas regulatórias. Mas nós somos mais além. O Congresso Nacional definiu um aumento de 13 milhões para 15 milhões nas emendas individuais. E o que fez o deputado Arlindo Quinalha com o Colégio de Líderes na Comissão de Orçamento, que Vossa Excelência faz parte como líder do governo, senador Pimentel? Esses 2 milhões a mais vão diretamente ser aplicados na saúde. Isso gerará um aumento, um incremento de 1 bilhão 180 milhões, 188 milhões para a saúde, senador Aníbal. Só aí nós estamos, para o orçamento de 2012, colocando mais 4 bilhões na saúde. Mas tem mais. A soma das emendas de bancada, que a partir deste ano que vem não serão mais contingenciadas, a soma das emendas de bancada, só na área de saúde gerará um aumento de 9 bilhões na saúde. Por isso, senador Ciro, Vossa Excelência, que foi um extraordinário senador na condução dos assuntos de educação, ciência e tecnologia, e que fez um relatório setorial magnífico em nome do seu partido, o PSDB, a Comissão de Orçamento, eu tenho a satisfação de ver esse conjunto de ideias, esse conjunto de ações do governo e do Congresso Nacional, definidos exatamente de elementos que compõem essa. Parabéns, senador Álvaro Dias. Liguei para Vossa Excelência logo cedo. O senhor fica mais velho, mas cada vez mais novo. É uma incongruência do destino. Talvez seja a sua vitalidade. Mas diria, finalizando a Vossas Excelências, as ações do governo, com o relatório do senador Humberto Costa, é sem dúvida alguma um grande avanço que esse Congresso Nacional, no fechar do ano, faz em defesa de um orçamento voltado para a saúde, na recuperação de dívidas atrozes que temos com todos os brasileiros. Muito obrigado.
Próximo inscrito, senador Zé Agripino.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Presidente Cícero Lucena, Vossa Excelência, esteja certo de que na sua João Pessoa, nessa hora, tem muita gente nos acompanhando e muita gente fazendo figa, aguardando os votos daquele painel. Lá em Aracaju também, senador Valadares. Em Goiânia também. Muita gente esperando o voto de cada senador em torno da emenda 29, da regulamentação da emenda 29. Como é que os senadores vão votar? Se vão votar pelos 10% ou se vão votar pela proposta do governo, que é manter o que está. Senador Lucevânia, lá em Goiânia, a torcida deve ser grande. Viu, senador Demóstenes? Grande. Como lá em São Paulo. Não tenho nenhuma dúvida que os 11 milhões de paulistas que votaram em Aloysio Nunes Ferreira, ele e outros tantos, estão ao lado do cearense, que elegeram o senador Pimentel, e o senador Flecha, aguardando o voto de cada um de nós. Senador Aloysio, esse país tem grandes carências de infraestrutura, de educação, de saúde, de segurança, dentre outras. Deixa eu ser muito franco, senador Demóstenes, com Vossa Excelência. Vou ser franco para valer, vai abrir meu coração. É difícil fazer uma opção entre investir na infraestrutura, ou na educação, ou na segurança, ou na saúde. Mas vá, Vossa Excelência, pegue a pior estrada de Goiás, dê uma volta por ela, toda esburacada. Vá à pior delegacia de Anápolis, faça uma visitinha lá para ver como é que está a segurança do seu estado, porque lá acontece tudo. Lá estão os presos, estão as notícias de quem foi preso e por que foi preso e como é que anda a insegurança. Vá à pior escola do meio rural do seu estado de Goiás ou da sua Roraima, senador Mozarildo. E vá ao pronto-socorro. Vá ao pronto-socorro ver os quase indigentes nos corredores. E depois me diga qual vai ser a sua opção. Se votar por mais dinheiro para a estrada, se votar por mais dinheiro para a educação, se votar por mais dinheiro para a segurança ou se votar por mais dinheiro para a saúde do povo do Brasil. Essa é a escolha de Sofia desta hora. O Brasil todo está nos olhando, está olhando para cá, para essa sala, para o Senado. Senador Paulo Davim, às vezes eu encontro as pessoas no interior do meu estado e dizem, lhe vi na televisão. Eu fico imaginando e perguntando, na televisão, qual TV? Imaginando que tem na Globo, na Record, na SBT, na TV Senado. As pessoas acompanham o que acontece aqui. E nesta hora, como naquela votação da CPMF, quando Vossa Excelência não estava aqui ainda, com audiência enorme, quando se definiu uma questão importante, nesta hora pode estar certo de que muitos brasileiros estão já ligando para sua televisão para ver, seja prefeito, seja vereador, ou seja cidadão, para ver como é que vai se votar a regulamentação. Se vai haver ou não vai haver mais 10% para a saúde. A questão é essa. As pessoas estão acompanhando a coerência do Senado. As pessoas sabem, porque assistiram, há 3 anos atrás, este Senado votar a emenda de Tião Viana, do PT, do Partido dos Trabalhadores, aprovando há 4 anos atrás, aprovando a destinação de 10% da receita bruta da União para a saúde. Sabe qual foi o score? Foi a zero. Sabe quantos votos contra foram dados à emenda de Teão Viana? Nenhum. Daí foi para a Câmara. E na Câmara fizeram a imbuança que a gente recebe agora. Produto de quê? Da tratoração do governo. Com argumentação cavilosa. Que tipo de argumentação? Não tem dinheiro. O país está passando por grandes dificuldades. Vocês acabaram a CPMF, dizem eles. Era uma fonte de recursos maravilhosa, eram 40 bilhões. Senador Ricardo Ferraço, a CPMF produzia 40 bilhões em 2007. No dia seguinte, mas no comecinho do mês de janeiro de 2008, logo no começo, o governo de uma canetada aumentou alíquotas do IOF, da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas e a destinação do recolhimento do lucro das estatais para o Tesouro da União. Sabe quanto significava isso em 2007? 50 bilhões. Sabe quanto significa isso hoje? 101 bilhões. 51 bilhões de crescimento. Esqueça perda de receita com o CPMF, porque isso já foi compensado há muito tempo, com o aumento da CSLL, do IOF e do lucro das estatais que já voltaram para os cofres da União. Ah, mas o Estado está em grande dificuldade e não tem dinheiro. Senador Cícero Lucena, deixa eu dar um dado que Vossa Excelência deve ter, senador Ciro deve ter. Senador presidente Cícero Lucena, o Brasil, pela política econômica do atual governo, de trocar a dívida externa por dívida interna, a dívida externa do Brasil é baixinha de brincadeira, porque transformaram a externa em interna. A dívida interna do Brasil hoje é apavorante, é 1,75 trilhão de reais. É mais ou menos 1 trilhão de dólares. Sabe quanto é que isso custa por ano? Não são dados meus, é dado oficial. Custa 235 bilhões de reais que o governo tem que pagar, porque é o governo que alimenta a taxa de juros, é que administra a taxa de juros. 235 bilhões é quanto o governo paga deliberadamente para administrar o serviço da dívida interna que ele produziu. Sabe quanto significa a transferência total, inclusive com as transferências do SUS para a saúde pública do Brasil? 70 bilhões. Nós estamos falando em 235 bilhões com serviço da dívida, que não faz bem a ninguém, não produz benefício a ninguém, pelo contrário, retira a capacidade de investimento do Brasil, de investimento em educação, na segurança, em tudo, e o governo se nega a aprovar ou recomendar aos seus que votem a favor de uma emenda, gastando apenas 70 bilhões de saúde e 235 bilhões em juros, se recusa a recomendar aos seus que votem a favor dos 10% para a saúde pública do Brasil. Ah, não, mas o governo tem poupado, tem gastado bem. Senador Paulo Davim, vamos para os gastos de pessoal. Os Estados Unidos tem 2 milhões e 700 mil servidores públicos, tem 9 mil cargos de livre provimento, cargo de confiança. Vou repetir o número, tem 2 milhões e 700 mil servidores públicos federais e tem 9 mil cargos de livre provimento. O Brasil, no começo de Lula, tinha 70 mil cargos de livre provimento. Ou melhor, o Brasil, no início do governo de Lula, guardei bem esses números, tinha 70 mil cargos de livre provimento. Subiu para 86 mil. De 70 mil para 86 mil, com um crescimento de 16 mil servidores de livre provimento, gastando dinheiro como quer. Nos Estados Unidos, há 2 milhões e 700 mil servidores públicos e 9 mil de livre provimento. No Brasil, você tem 2 milhões de servidores para 22 mil cargos de confiança, os DASs, que estão dentro desses cargos de livre provimento. O governo gasta como quer e gasta mal. Gasta, inclusive, se oferecer um serviço público de qualidade. Gasta, inclusive, diminuindo a quantidade de servidores na saúde. Enquanto aumentou os cargos de livre provimento, na saúde diminuiu, pela estatística do próprio governo, os servidores públicos entre o começo de Lula e hoje em 726 servidores. Tem menos servidor do que tinha há 8 ou 9 anos atrás. E agora quer que se vote contra a regulamentação da emenda 20, que garante 10% a mais de recursos para o Senado ser coerente com o que já votou? Senador Demóstenes, eu me recuso a votar diferente do que eu votei. Senador Pedro Taques, o Senado tem que ter uma cara só. Não pode ter duas caras, não é possível. Os brasileiros lá do seu Mato Grosso, como da minha Natal, estão fazendo figa nesta hora e pedindo coerência ao Senado. Pedindo espírito público, dinheiro, é uma questão de fazer a prioridade. Ou paga juro, ou paga para a saúde. A receita perdida da CPMF já foi compensada há muito tempo com os impostos novos. Dinheiro tem, o que é preciso é garantir prioridade. Aí você pode fazer uma opção. Gasta dinheiro em estrada, gasta dinheiro em segurança, gasta dinheiro em educação ou gasta dinheiro para acabar com aquelas cenas horrorosas que a gente conhece dos corredores dos hospitais do Brasil inteiro, dos hospitais e dos postos de saúde do Brasil inteiro. Por essa razão é que eu vou fazer a minha opção de renovar o meu voto. Eu vou agir coerente e, de novo, vou votar, como votei há 4 anos atrás. Eu vou votar a favor da matéria que veio da Câmara, mas vou votar principalmente a favor dos dois destaques que estão apresentados. Um que elimina qualquer possibilidade de criação de imposto novo. Imposto novo por quê? Já criaram imposto novo. Já aumentaram a alíquota da CSLL, do IOF e da receita, do lucro das estatais para o dono da União. Não há imposto novo a criar. Receita existe, renda existe. É uma questão de prioridade. E a outra é o voto da coerência. É o voto de atender o brasileiro, é o voto da prioridade do Brasil, é votar com a saúde e votar o acréscimo. Aí sim, votar o que vem da Câmara é votar acréscimo zero. Para votar acréscimo real e atender o Brasil, atender a grande prioridade do Brasil, que é a saúde, é votar pelo destaque que garante, como votamos há 4 anos atrás, 10% da receita bruta da União. Os estados não podem pagar 12%, os municípios não podem pagar 15%. Por que a União não pode pagar 10%? Não cabe na minha cabeça, nem na cabeça dos brasileiros que esperam o voto sim a esta solução definitiva, com o voto pelos destaques que apresentamos, que, se Deus quiser, com as cabeças iluminadas dos brasileiros, vai ganhar nesta tarde de hoje. Obrigado, presidente.